No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Último dia de registro acadêmico e matrícula presencial dos aprovados para a UFMG via SISU com entrada no primeiro semestre. Os procedimentos são realizados no Campus Pampulha e no Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, seguindo a data e horário indicados na escala de atendimento. É preciso apresentar documentos como RG e certificado de conclusão do ensino médio, fotografia 3x4 recente e declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação de outra instituição pública de ensino superior. Todas as informações estão em www.ufmg.br/sisu. Quem foi classificado para o segundo semestre deverá aguardar as orientações de registro e matrícula. É no momento da matrícula e registro que futuros calouros podem solicitar serviços da FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel, como auxílio permanência, transporte e alimentação. São programas destinados aos alunos carentes e que podem ser requisitados a qualquer momento pelos veteranos, explica o pró-reitor de assuntos estudantis da UFMG, Tarcísio Mauro Vago.
Uma delas é a moradia estudantil. Então, os estudantes podem requisitar uma vaga nas nossas moradias. Se não houver vaga, nós temos uma bolsa chamada Auxílio Moradia para que ele possa estar numa república, alugar um quarto. A outra é a alimentação. A UFMG tem 5 restaurantes universitários. Então, de acordo com o nível socioeconômico dos nossos estudantes, ele pode, desde ter alimentação gratuita, até ter um valor pequeno subsidiado. Além disso, nós temos um conjunto de bolsas. Bolsa de auxílio para a compra de material didático, os livros, cadernos que o estudante precisa. Bolsa de auxílio transporte. Nós temos também uma bolsa muito importante, que é a bolsa permanência. Aqueles estudantes que precisam de um financiamento para a sua permanência na UFMG.
Para os serviços da FUMP, o site é o www.fump.ufmg.br.
Agência UFMG de Notícias.
E encerrado hoje o período de matrícula e registro acadêmico, os calouros vão ser recebidos com palestras de boas-vindas nesta quinta-feira. O boletim UFMG preparou edição especial para aproximar os calouros do dia-a-dia da universidade. Eu conversei com o editor do boletim UFMG, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição desta semana. Acompanhe.
Edição 1930 do boletim, uma edição especial de recepção, vamos dizer assim, né, aos calouros e também já antecipando a volta às aulas, né, para os veteranos aqui da UFMG. Né, o principal destaque para os calouros vai ser as atividades de recepção. Então, Flávio de Almeida, o que o boletim traz de destaque para quem está chegando, está tendo já esse seu primeiro contato com a universidade?
Bom dia, Gustavo. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Pois é, depois das férias, né, as férias acadêmicas, a universidade retoma agora suas atividades no próximo dia 3, na quinta-feira, né, com a tradicional recepção aos calouros. Neste primeiro semestre, a UFMG recebe 4.400 novos alunos, né, que chegam, né, através do SISU, do vestibular de habilidades e das modalidades de transferência e obtenção de novo título. Pensamos numa edição que pudesse contemplar alguns aspectos, digamos assim, dessa recepção. Né? Ela tem um tema que é viver a UFMG, no sentido de pensar que a universidade não é só sala de aula, laboratório, biblioteca, né? Que a UFMG é sobretudo um espaço de construção de relações, de aprendizado, né, de trocas culturais. Isso tudo é muito importante no processo de formação do nosso alunado, né? Não é à toa que nós até escolhemos um título aqui para a capa, belamente ilustrada pelo Lucas Braga, né? Que é Os Melhores Anos, né? Certamente a universidade representa para muita gente os melhores anos, né, das suas respectivas vidas, né, desde que vividas com intensidade, né, desde que esses momentos sejam vividos com intensidade. Então, basicamente o que nós propusemos nessa edição, há aqui um artigo do professor Rodrigo Ednilson de Jesus, que é professor da Faculdade de Educação e coordenador do programa Ações Afirmativas. Ele faz basicamente uma avaliação já preliminar, né, da implantação da lei de cotas, né. Vale lembrar que a lei de cotas completa agora em 2016 a sua implantação total, o que significa que hoje 50% dos calouros, dos alunos, dos novos alunos da universidade, eles chegam por meio das cotas, né, eles ingressam por meio das cotas. Isso representa um marco importante na democratização do ensino superior público brasileiro.
Agora, Flávio, o boletim traz também uma espécie de guia aos novos estudantes, né, com os principais equipamentos culturais, científicos, esportivos e também de lazer mantidos pela Federal.
E que podem ser, obviamente, usufruídos pela comunidade acadêmica, né, a Estação Ecológica, o Museu de História Natural e Jardim Botânico, o Espaço do Conhecimento UFMG ali na Praça da Liberdade, que faz parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, né, o Centro Cultural, né, temos aí os programas da FUMP, né, as moradias universitárias, os restaurantes universitários com comida subsidiada, o Observatório Astronômico da Serra da Piedade, né, no município de Caeté. Também abordamos a recepção aos alunos estrangeiros, ou melhor, aos alunos internacionais. Neste semestre, a UFMG recebe 131 estudantes provenientes de mais de 30 países, né? Temos europeus, temos sul-americanos, temos africanos, enfim, uma boa representação do mundo, né? Isso, de alguma forma, pode ser vista, né, aqui na UFMG neste primeiro semestre, né? E, por último, uma matéria que também traz, de alguma forma, ela mostra também que a gente vive um novo tempo, né, que é um perfil do Raul Capistrano, um aluno de filosofia, que é um dos primeiros a, digamos assim, a ter o seu nome social reconhecido pela instituição, né. É um menino de 34 anos e que é ativista, né, dos direitos dos transexuais e dos travestis, tem ligações com o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da FAFISH, né, contando um pouquinho a trajetória dele, as dificuldades e as conquistas, né, que ele alcançou aí ao longo da sua vida. Então, acho que é uma edição bem interessante e acho que ela representa bem esta semana, o momento que a UFMG vive, né, esse momento novo de novos atores, novos personagens, uma diversificação do perfil do seu alunado.
Muito bem, Flávio de Almeida, uma edição que inclusive ficou muito bonita, a equipe do Boletim está de parabéns e que já pode então ser acessada online no www.ufmg.br/boletim, também o boletim circula nas unidades acadêmicas já a partir de hoje. Flávio, obrigado mais uma vez, a gente volta a se falar então na semana que vem.
Ok, Gustavo, mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar com você e com seus ouvintes.
Educação.
Estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, podem aderir à lista de espera somente até hoje. A lista vai ser usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. Os estudantes vão ser convocados de acordo com a nota que tiraram no Enem 2015. A relação dos candidatos selecionados na lista de espera vai ser divulgada em 3 de março. Para manifestar interesse em participar da lista, basta acessar e fazer o pedido em siteprouni.mec.gov.br.
Saúde.
Pesquisas da UFMG sobre dengue e esquistossomose vão ser financiadas com recursos da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, também do Medical Research Council do Reino Unido e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Um deles é otimização de estratégias de diagnóstico e controle da esquistossomose em áreas de baixa e moderada endemicidade no Brasil, coordenado pelo professor Ricardo Toshio Fujiwara. Já o professor Mauro Teixeira coordena a pesquisa Tratando o Hospedeiro em Dengue, Mediadores e Vias de Resolução com um Novo Paradigma Terapêutico. Além dessas duas propostas à UFMG, há outras duas propostas mineiras aprovadas com recursos totais de 4 milhões e 400 mil libras nesse edital, que teve foco em doenças negligenciadas. Uma nova arma no combate ao Aedes aegypti. Pesquisadores da Federal do Amazonas desenvolveram bioinseticida que mata as larvas do mosquito. Mais informações na reportagem de Patrícia Brandão.
Fungos tropicais encontrados no interior de plantas da Amazônia e no intestino de pequenas moscas negras chamadas de simulídeos são o principal componente do larvicida produzido pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esses fungos são letais para as larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus Zika. A professora da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, Antônia Souza, explica como o inseticida é produzido.
Então, por incrível que pareça, foi usado apenas um fungo, né, que nós isolamos. Na realidade, nós isolamos vários. E aí, alguns foram crescidos em um meio de cultura e depois foi produzido os extratos, né? Ele é feito apenas com fungo.
Por ser feito de compostos biodegradáveis, o bioinseticida tem baixo impacto ambiental e é menos tóxico para os seres humanos do que inseticidas comuns. O produto ainda tem baixo custo de produção e atua de forma rápida nas larvas do Aedes aegypti. A professora da UFAM fala sobre a eficácia do larvicida produzido.
A gente consegue matar 100% com 24 horas, porque a leitura é feita 24, 48, 72 horas. Quando o aluno foi fazer a leitura 24 horas depois, elas já estavam todas mortas e numa concentração bem baixa. A produção é muito rápida e muito fácil, em 2 ou 3 semanas. Você tem material suficiente para muitos domicílios.
O bioinseticida pode ser borrifado manualmente nos focos do mosquito ou ser aplicado em pó, diretamente na água de recipientes onde haja proliferação do Aedes. Além de matar larvas do mosquito da dengue, os fungos descobertos na pesquisa podem servir de controladores de pragas da agricultura. O produto está sendo patenteado e ainda não tem previsão para chegar ao mercado. Repórter Patrícia Brandão.
Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Máscaras com filtro respiratório, como as usadas no dia a dia por japoneses e chineses, podem auxiliar pessoas com insuficiência cardíaca a minimizar os impactos da poluição no coração quando circulam em horários de pico de trânsito em grandes cidades. É o que sugere estudo feito em conjunto pelo Instituto do Coração e Universidade de São Paulo. Árvores com folhas mais jovens têm fotossíntese mais potente. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia descobriram que os fluxos sazonais de dióxido de carbono na floresta são impulsionados pela idade das folhas e não pela quantidade delas na copa das árvores. Pesquisadores em veterinária da Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, querem criar uma vacina contra a rinotraqueite infecciosa bovina, principal enfermidade que atinge os bovinos, provocando prejuízos para a produção pecuária. A imunização reduziria as perdas de animais pela doença. Bengala, que auxilia pessoas com mal de Parkinson, é desenvolvida no Instituto Federal da Bahia. Pacientes acometidos pela doença podem sofrer paralisação das pernas, levando a quedas. A bengala restabelece as funções motoras das pernas, caso isso ocorra, por meio de um estímulo vibratório. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Workshop Contribuições do CDTN para Estudos e Avaliações em Barragens de Rejeitos será realizado hoje à tarde no prédio do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, no campus Pampulha da UFMG. O professor Marcelo Campos Galupo, da Faculdade de Direito da UFMG, lança hoje o livro Impeachment, o que é, como se processa e por que se faz, que aborda em linguagem acessível todos os aspectos do impeachment. É a partir das 18h, em uma livraria da Avenida Brasil, 1843. Ciclo de debates, Dia Internacional da Mulher, Mulheres contra a Violência, Autonomia, Reconhecimento e Participação será realizado nesta quarta e quinta-feira na Assembleia Legislativa no bairro Santo Agostinho. Inovação nos serviços públicos de reabilitação, propostas para sistematização da coleta de informações funcionais centradas no usuário. É o tema de uma defesa na sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, Campus Pampulha. Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Cleiva Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.